boa tarde, boa noite para você que está sintonizando no Na Bancada, o seu podcast de Química Analítica. Meu nome é Lucas Nami, eu sou engenheiro químico de aplicações aqui da Core Consumíveis e hoje nós estamos com o Roberto de Souza Cruz, diretor técnico da Valeo Laboratórios. E aí, Roberto, tudo bem com você?
Tudo bem, Lucas? Como é que você está?
Tudo bem também.
E aí,
Bom,
bom. E
é
também,
isso
né? Cumprimentar aí aqueles que estão aí escutando aí, né?
aí. Bom, hoje a gente vai falar de um tópico muito sensível, tá? Mas que ele deve ser discutido, tá? A questão de pré-colunas e todo outro tipo de cuidado que você tem que ter com a sua coluna, né? As boas práticas com o seu empacotamento e o seu material de maneira geral, tá? Roberto, eu queria que a gente começasse essa discussão de repente com alguns fundamentos ou então algumas interpretações sobre o porquê que é importante que a gente tenha esses cuidados e, de repente, quando que eu tenho que realizar um procedimento de lavagem da coluna, de limpeza da coluna, como que isso funciona assim, como um todo?
Bom, isso tem muito a ver, né, com a estratégia e o que é importante dentro de uma indústria, né, dentro do controle de qualidade ou dentro de um departamento de desenvolvimento. Eu sei que tem muitas empresas que preferem simplesmente trocar a coluna, colocar uma outra coluna e ir em frente, entendeu? Então, ou seja, a coluna passa a ser um item e talvez não seja tão importante dentro daquilo que eles estão buscando. Então, depende muito de como cada um tem essa percepção e como que cada um trabalha, né? Mas eu sei que a grande maioria das empresas, elas realmente tomam muito cuidado no sentido de não ter um custo elevado, né, na substituição de colunas. Para que isso realmente seja verdade, né, para que a gente possa ter uma coluna e utilizá-la ela da melhor forma possível. Quando digo da melhor forma possível, porque o grande problema de uma coluna está relacionada com as matrizes, né, onde as amostras estão diluídas. Eu posso te dizer com muita certeza que a grande maioria, né, dos problemas que se tem com a coluna está relacionada com todas aquelas substâncias que fazem parte, né, do diluente ou que façam parte de outras substâncias que fazem parte do produto, diferente daquilo que é o ativo. Entendeu? Isso é muito, muito claro e é isso que a gente vê na maior parte das vezes. Então, em alguns casos, não tem como se mudar, né? Então, o que acontece é que nós temos que buscar aí algumas soluções para evitar que a coluna seja danificada, né? E quando a gente fala uma coluna danificada, não significa muitas vezes que a coluna parou de funcionar. Ela está somente suja, entendeu? Ela está com a entrada, né, com o frite de entrada entupido, né?
Quer dizer,
Então,
Roberto, então quer dizer, só para a gente identificar algumas coisas, quer dizer que existem então danos reversíveis e danos irreversíveis.
com
E a
certeza.
gente tem que saber identificar, de repente, rodar alguma batelada de testes quando a gente observa uma não conformidade e, de
Isso.
repente, saber identificar, se esse problema é reversível ou irreversível.
Por exemplo, né, hoje em dia a gente tem se falado muito no Quality by Design, né? E o Quality by Design é um método já, né, um sistema já bem utilizado, né, que prevê, né, situações dentro desse projeto, né, dentro daquilo que você está querendo fazer. Ou seja, ele tem, né, são níveis diferentes, né? Mas, por exemplo, no desenvolvimento de um produto, né, é extremamente importante se conhecer bem sobre, no caso da indústria farmacêutica, né, que é onde a gente está mais envolvido, né, conhecer bem o placebo, né, ter uma ideia de como que os componentes daquele placebo eles vão influenciar lá na frente, na hora do desenvolvimento do método analítico, no método de separação, na hora que se for fazer a validação, o quanto, né, lá na, no desenvolvimento de métodos de impurezas, né, como é que esses componentes eles vão realmente influenciar. Porque o que acontece muito hoje, a gente enfrenta isso aqui bastante, que o placebo ele é um dos que nos traz muito trabalho no sentido de conseguir separação. né? Porque vários componentes, né, que possam estar ali, e muitos produtos têm placebos que são muito complexos, né? Então isso acaba trazendo um problema muito sério na hora do desenvolvimento, né? Então, o que eu digo é assim, e esses placebos, que são as matrizes, né, que nós temos das amostras, elas acabam não só atrapalhando muitas vezes na separação, mas causam situações de fazer com que a coluna comece a perder eficiência muito mais rapidamente. Então, o grande problema nem sempre está, eu diria que a maior parte das vezes não está no ativo, mas sim relacionado à matriz onde onde a amostra está preparada, entendeu? Então, o que acontece é assim, os grandes problemas que a gente vê com relação à coluna com problema e aquilo que nós, né, como que a gente identifica, como é que nós estamos percebendo? Lógico, alteração no perfil do pico, né, isso muitas vezes com uma banda, né, com uma base muito alargada, um pico separado, né, ou seja, a gente tem um pico que separa, né, ele fica dividido, né, picos que podem sair fora do tempo de retenção. Então, são coisas que nós começamos, são eventos que a gente consegue ver que a coluna não está mais produzindo a mesma coisa.
Então, eu posso chegar a observar alterações de seletividade nesse perfil cromatográfico também?
Com certeza. Como quando você tem, né, um pico que está dividindo, você vai ter problema de seletividade. Quando você tem problema de... Né, eu diria que a seletividade vai ter, mas isso vai impactar muito mais ainda na resolução, né? Porque a base do pico, provavelmente, é uma das causas, a base do pico começa a aumentar, né? Então, isso realmente, qualquer problema que apareça na coluna vai influenciar diretamente na resolução e nem se falar, né? Porque a eficiência é parte da definição de resolução.
Sim. Então, Roberto, desculpa, só mais uma dúvida que eu tenho. Eu acredito também que uma das coisas que podem ser observadas nessa questão de sujeira, vamos dizer assim, né, e problemas principalmente relacionados ao que você está falando, podem ser também sobre os artefatos, né, ou algum precipitado que pode ter nessa amostra e de repente pode começar a entupir parcialmente ou totalmente o seu frite. Isso daí também pode te gerar até um aumento de pressão no seu sistema,
com
né?
Com certeza. Não, você inclusive falou, um dos outros eventos é o aumento, né, da pressão, né?
Claro,
a pressão, isso, ela vai começar a se aumentar porque a entrada da coluna está segurando, né, partículas, né? A gente tem que entender, existem duas grandes formas de se estragar uma coluna, né? Uma delas é aquilo que está dissolvido na fase móvel, né? Ele está dissolvido, então ele passa pela entrada da coluna e de alguma forma, dependendo da estrutura dessa substância, pode ficar retido na coluna irreversivelmente. Quando ele fica retido ali, o que acontece? Ele começa a isolar ou começa a fechar os grupos funcionais, né? Então a gente começa a ter menos retenção, entendeu? E isso também, com certeza, ele começa, dependendo do poro da coluna, ele vai ter um bloqueio, né, dessa passagem da fase móvel, e isso lá na frente vai aumentar a pressão, né? Então a gente tem que se preocupar com o quê? Também com essa questão. E aí onde que está a grande questão? É no desenvolvimento. E aí a gente volta para essa questão, né, do quality by design, né? Ou seja, quando você está preparando tudo isso, e a gente sabe que exatamente durante uma validação, isso tudo é endereçado, né? Ou seja, tenta-se vários tipos de solventes, né, para fazer a melhor, dissolver da melhor forma possível a amostra, né? Então hoje, por exemplo, a gente tem trabalhado aqui com cápsulas gelatinosas, né? É absurdo, assim, é bastante complexo isso, entendeu? Então a gente tem trabalhado, é muito mais trabalho no desenvolvimento de um preparo de amostra que seja realmente bom do que propriamente a separação, entendeu? A separação a gente nem tem problema, o grande problema nosso é encontrar uma forma de ter tudo muito bem dissolvido, né, para que a gente possa não ter problema lá na frente. Então, você vê que a questão da coluna, a coluna não é passiva, ela está lá, cara. Tudo que está acontecendo com ela é que está sendo introduzido nela. Se nós não tomamos esse cuidado num bom desenvolvimento de um método, né, numa boa preparação da amostra, né, com solventes mais adequados, né, que a gente possa usar, isso tudo vai impactar lá na coluna, entendeu? E no tempo de vida da coluna. E aí falar, né, que tudo bem, as grandes empresas têm lá estoques de colunas, né? Mas a forma geral, ninguém aí, né? Todo mundo dá uma pensada muito grande quando tem que pagar 5, 6 mil reais, né? Ou até de algumas empresas aí que é absurdamente caro as colunas, né? Colunas de 10 mil reais, isso é complicado, né? Para um laboratório de menor tamanho, isso impacta demais no custo operacional do laboratório, né? Então, há uma necessidade muito grande no desenvolvimento. Falar de limpeza de coluna ou de regeneração, nós vamos falar, nós podemos falar sobre isso, mas a questão maior não é ainda essa, é falar de como evitar que isso aconteça, né? Então, a estrutura, né, de uma coluna, ela tem o tubo de aço e lá dentro tem o empacotamento e em cada lado, na entrada e na saída ali, tem o que nós chamamos de frit, né, que nada mais é do que um filtro, né, de um poroso em aço inox que tem uma mitragem muito baixa, né? Então, o que que acontece? Esses dois filtros, né, ou esses dois frits, eles estão ali para segurar o empacotamento dentro da coluna, para que ele não saia daí. Né? E ele também tem que fazer o quê? Quando as moléculas de uma determinada substância entram, né, na coluna, né, pela tubulação e adentram a coluna, a primeira coisa que eles vão encontrar pela frente, essas moléculas, é o frit. E aí o que que esse frit tem que fazer? Ele não pode segurar parte dessas moléculas. E todas as moléculas têm que passar livremente pelo frit. Aí você imagina se esse frit está entupido, mas ele não precisa estar entupido de uma forma linear, ele pode estar entupido só numa área dele. O que que acontece? Aquelas moléculas que encontram essa área mais bloqueada, elas se atrasam em relação às outras moléculas. O que que isso vai gerar? Isso vai gerar alargamento de pico e, muitas vezes, a divisão do pico, ok? Então, o que que causou aquele entupimento? Então, você vê, a necessidade, lógico, que falar sobre filtrar amostra, filtrar fase imóvel, a gente nem precisa discutir isso está muito bem claro, né, em todos os laboratórios, não é essa a questão, né? Mas existem coisas que, muitas vezes, o próprio cliente que está usando, ele desconhece, né? E aí vem uma questão, que é a questão de manutenção preventiva. Ora, Tem pelo menos umas duas ou três partes do injetor, no cromatógrafo, que se movem, né? Que são peças que fazem movimentos, né? A primeira deles é na bomba, né? A bomba, ela tem os pistões e esses pistões estão trabalhando de forma linear, bombeando. Só que esses pistões são pistões em safira, são materiais delicados, são materiais que podem quebrar com muita facilidade. Então, a gente tem que pensar o seguinte: se esses pistões estão trabalhando, eles estão tendo que ter algum tipo de vedação, né? E essa vedação é o que nós chamamos de selo de pistão. Esse selo de pistão nada mais é do que um material polimérico, né, onde o pistão trabalha ali dentro com uma pressão exercida pelo próprio selo, né? E a pressão do sistema faz com que ele mais ainda pressione. Então, mas com o pistão trabalhando daquela forma ali dentro, o que está acontecendo? Micropartículas do selo começam a sair, começam a ser retiradas do selo. E essas partículas, essas micropartículas, elas começam a viajar pela fase móvel, junto com a fase móvel, em direção à coluna. Bom, toda bomba, todo sistema de bombeamento, seja qual for o fabricante, a não ser que eu esteja enganado, tem um filtro na saída da bomba. É justamente para poder segurar essas partículas que são eliminadas, que são geradas ali no sistema de bombeamento. Para quê? Para que não vá em frente. Então, essa é a primeira coisa, porque se você vê a pressão elevar demais, isso não necessariamente é lá na coluna, isso é na bomba. É o filtro de saída da bomba que está entupido. É hora de trocar. Por quê? Porque se não fizer isso, essas partículas elas vão começar a passar pelo filtro e vão em direção à coluna. Né? A outra fonte de micropartículas que é natural no cromatógrafo é o injetor automático. A válvula de injeção e a maior parte dos cromatógrafos, eles se utilizam de válvulas que utilizam rotor seal, um selo rotatório. Ou seja, esse selo rotatório, né, dependendo da posição de carregamento e injeção, ele se move, né, no sentido horário e no sentido anti-horário. Ou seja, ali dentro tem uma fricção, né, de selos, e ali também, como é um material polimérico, aquilo solta e vai eliminando materiais, micromateriais que vão percorrer também até a coluna. Então veja, o que nós temos que fazer é proteger a coluna, porque nós temos a fonte da bomba, né, fonte do próprio cromatógrafo, que pode gerar essas micropartículas, mas a gente tem também, lógico, né, toda essa outra fonte de partículas, que é a fase móvel, os tampões, né? Por isso que é extremamente importante, eu acho isso muito importante, muito importante. Né? Você está usando um tampão fosfato, né? Um tampão ali, você não pode, se você terminou uma sequência, né? É importante que na última linha da sequência não se pare a bomba. Não precisa fazer nenhum processo de limpeza, mas que não pare, diminua o fluxo. Coloque um fluxo de 0.2 ml por minuto e deixa bombeando. Isso não vai fazer com que haja parada do fluxo, lógico, né? Se for fluxo zero, e não vai haver ali uma possível cristalização, né? De sais que vão ficar ali. E, meu, não tem como tirar isso depois se vender da coluna. Então, é muito importante essa outra questão, esses cuidados.
Inclusive é um problema no sistema inteiro, né, Roberto? Eu lembro que eu periguei também de uma vez que quando eu era mais inexperiente, eu parei o sistema com o sal, e aí eu também vi que havia problema até em outros pontos, por exemplo, na célula de fluxo do detector, que você pode ter essa precipitação no seu sistema inteiro. Então, assim, é uma recomendação nossa que nunca se pare, que sempre que você for parar o seu sistema de maneira geral, que o seu sistema seja só com os solventes, mas os solventes estejam livres de qualquer aditivo, porque esses aditivos podem gerar algum tipo de dano, alguma cristalização, e isso pode fazer mal para o seu sistema ou para a sua coluna.
Isso. Bom, como isso aqui é um bate-papo, né, a gente acaba fugindo um pouco, né, isso tudo tem a ver, entendeu?
Claro,
não é
claro.
Uma única questão. Falar sobre limpeza e cuidados de coluna é falar de tudo, né? Então, só para complementar essa questão, né, do tampão, né, existem ainda, talvez, analistas que não acham que numa coluna de fase reversa, uma coluna C18, não se possa passar água pura. Pode-se passar água pura para uma coluna dessa. Você não pode ficar deixando passar litros e litros de água pela coluna, entendeu? Talvez aí você pode criar algum problema, né, porque assim, a gente sabe, as partículas elas estão lá protegidas, né, de sílica, mas existem sítios que estão ali, né, à vista ali, e essa água vai acabar desativando a sílica de alguma forma. Então, é possível sim, e a única forma da gente resolver essa questão da remoção, né, do tampão, é passar pelo menos aí uns 5 volumes de coluna de água, para garantir que esse tampão tenha saído, e aí sim a gente pode passar um outro solvente orgânico, alguma coisa assim, mas nunca, nunca se passar um solvente orgânico depois de uma fase móvel tamponada ter sido usada. Ok? Sim. De um sal.
Você faz então, a precipitação do sal, né?
Exatamente. Então, não tem, porque você pode realmente destruir a coluna.
Esse negócio da água, Roberto, eu acho que essa lenda urbana que se cria, né, é mais por conta desse risco que meio que existe de você fazer um colapso por causa dessa quantidade de água, mas é só se você parar a bomba, né? Mas ninguém vai ser maluco de, no meio da lavagem, também parar a bomba. Se você faz a sua lavagem com água no meio 100% aquoso, uma fase mal 100% aquosa, e depois você já reequilibra a sua coluna com uma quantidade de orgânico maior do que 5, 10%, e faz todo esse procedimento sem parar a bomba, a coluna continua operando normalmente.
É, mas a questão que eu vejo como muito crítica é essa questão do entupimento do filtro de entrada, né, desse split da coluna, né? E aí vem as proteções que existem, né, que são as pré-colunas e os pré-filtros. Eu acho que isso aqui é um momento legal para a gente explicar a diferença entre eles.
Legal, legal.
Pré-coluna, ela faz o papel também do pré-filtro, ok? Então vamos entender. Pré-filtro. Pré-filtro é uma pequena...
É uma mini redinha.
Então, como eu disse um pouco antes aí, a gente tem duas grandes fontes, né, para danificar a coluna. Desculpa. Partículas e substâncias. Substâncias que possam estar dissolvidas na fase móvel, na amostra, né? Ou seja, na fase móvel, e que possam ficar retidas irreversivelmente na coluna, ou pelo menos de uma forma mais forte, né? De retenção. Então, o que nós fazemos? Nós temos dois tipos, assim, sem falar da preparação de amostra, onde a gente tem a filtragem, onde nós temos limpeza, né? Através desses cartuchos SP, essa coisa toda. Aqui no que está acontecendo no cromatógrafo, nós temos duas proteções, né? Assim, a gente tem três, vamos colocar assim, né? O filtro que fica lá dentro da fase móvel, e vou dizer, aquele filtro não é para ficar fazendo filtração a um nível de qualidade de filtração, como é fazer através, né, das membranas de ponto 45 ou de ponto 22. Esses filtros que estão dentro do reservatório são filtros de 10 microns, né, na maior parte das vezes. Está lá para segurar barata, mosquitos, entendeu? Essas coisas aí, né? Mas é brincadeira, né? Mas o que realmente vai dar proteção são duas peças, né, que eu falei. Essa daqui é uma delas, que é uma pré-coluna. Okay.
Para quem está ouvindo, descreve ela também, aí, o interior dela, o exterior dela.
Antigamente, pré-colunas eram diferentes das de hoje. Hoje a gente tem o que a gente chama de cartuchos, né? São os cartuchos de pré-coluna que precisam de um sistema como esse aqui, que a gente chama de holder, onde o cartuchinho, que é o que fica aqui no centro, é colocado no sistema de suporte, né? Esses cartuchos são cartuchos que eles são empacotados e eles devem ser com o mesmo tipo de empacotamento da coluna analítica, ok? Por quê? Porque a gente quer que tudo aquilo que iria ficar retido lá na coluna vá ficar retido nessa pequena pré-coluna. E quando a gente fala essa pré-coluna é porque dentro disso tem o empacotamento da coluna. C18 é C18 também. Aí você pode me perguntar, mas eu posso usar uma C18 diferente da C18? Possivelmente sim. Aí a gente está entrando já numa questão de teste. Pode ser até que o C18 daquela coluna, né, que a pré-coluna é igual, né, na sua estrutura da coluna, pode ser que ela não consiga segurar aquilo que a gente não quer que passe. Talvez eu tenha que usar uma pré-coluna que tenha uma retenção maior ou alguma coisa assim. Então, existe também uma necessidade de dar uma pesquisada naquilo que é melhor, né, para evitar problema com a coluna. Bom, isso é uma pré-coluna. E a pré-coluna, como a coluna, vocês imaginam isso aqui, é uma coluna reduzida, ok? Então ela tem a mesma estrutura de uma coluna analítica, ou seja, ela tem um frit na entrada e um fritzinho na saída. Então esses dois frits vão servir como o quê? Para segurar as partículas. Segura a partícula e retém aquilo que a gente não quer que venha a ser retido lá na coluna, ok? Então ele faz o papel do pré-filtro e da pré-coluna. Mas a gente também pode ter só o pré-filtro, sem o empacotamento, ok? E isso nos dá uma possibilidade de segurar essas partículas, né, que possam estar vindo de onde seja que for, né, que poderiam ficar na entrada da coluna. Então, o pré-filtro é algo muito legal. Acho que ele é muito mais barato para usar, né, porque eu tenho que concordar, né, as empresas fabricantes de colunas, eles exageram no preço dessas pré-colunas. Não, eu, para ser sincero, a gente usa muito pouco pré-coluna, porque, primeiro, que a pré-coluna é um perigo. Olha só o que eu estou falando, né? Se ela é uma segurança, agora já é um perigo. Você precisa ter uma organização, né? Você precisa ter um planejamento muito bom com relação à pré-coluna para trocar ele dentro de um prazo definido. Ó, imagina, cara, você coloca aí uma sequência de 100 injeções, 50 injeções, que sejam 20 injeções de 60 minutos. Você chega no outro dia, cara, e você vê que a pressão subiu, o sistema parou, não injetou nada. Por quê? Porque a pré-coluna fez o papel dela. Não dá nem pra ficar brigando com ela. Entendeu? É, entendeu? É assim, é aquele cachorro que mordeu o ladrão. Isso, né? E você não pode falar, ele fez o trabalho dele, né? Então, então você vê a situação, né? Então, se você vai correr uma... Pra você não ter perigo, o que, que você tem que fazer? Colocar uma pré-coluna nova. E aí você imagina, no risco você sempre vai fazer isso. E aí você tem o quê? Um custo muito elevado para fazer isso, né? Então, mas nesse caso, eu acho que assim, se você não vai usar a pré-coluna, usa o pré-filtro. Ok? Usa o pré-filtro, ele vai ser muito, muito bom. Primeiro que você não tem, assim, você não precisa jogar ele fora. Ele entupiu, entendeu? Você vai lá, coloca ele no banho de ultrassom com ácido nítrico, entendeu? Deixa ele lavando lá por um tempo e é fácil de testar se ele tá bom ou não. Uma pré-coluna você não sabe, entendeu? Se ela vai estar boa ou não. Mas o pré-filtro, o que, que é que você tem que fazer? Coloca na tubulação que vai na direção da coluna, coloca o fluxo. Se a pressão subiu, é porque ele tá bem, entendeu?
Entendi.
Põe ele de volta. Então o pré-filtro é muito bom para ser usado antes da coluna e ele tem um preço muito mais, adequado para a gente usar.
Entendi.
Tá ok?
Roberto, me diz uma outra coisa. Você fala também em entupimento de Fritz, né? Seria possível, de repente, inverter a coluna, né? Qual que é a sua visão sobre a inversão de coluna para esse tipo de caso em que a gente corre o risco de ter um entupimento parcial ou total de um Fritz?
Lucas, eu não tenho nenhum problema com relação a inverter coluna. Uhum. Entendeu? Eu sei, tem vários analistas e vários clientes que eles não fazem isso, têm receio. Mas eu sei que acabam fazendo, porque em última instância a coluna já está ruim, qual é o problema de se inverter a coluna?
E é aquele negócio, né? Perdido por perdido, né?
Mas você pode ter uma coluna com uma pressão elevada de uma semana de uso. Depende de como é que está tudo isso. Depende das condições do HPLC, depende daquilo que você está usando com a amostra. Depende de tudo isso. Em uma semana, uma coluna nova pode estar com a pressão elevada, né? E aí, o que, que você vai fazer? Veja, pensa no seguinte. Apesar de eu estar falando que o aumento da pressão, muitas vezes, a maior parte das vezes é em relação ao Fritz de entrada, mas não, tá? A gente tem que considerar que ali na entrada da coluna vai ficando retido ali, né? Eu já tive a oportunidade de abrir várias vezes colunas e a gente percebe que aí na entrada está tudo escuro. A sílica, né, quando você abre a coluna, ela é branquinha, branquinha, ok? Quando ela está suja, você vê que ela está marrom, né? Está realmente em uma coloração diferente. Bom, se você vai limpar uma coluna dessa na direção, né, da seta do empacotamento da coluna, você imagina que você vai ter que passar toda essa sujeira por 25 centímetros da coluna. Pô, isso não tem sentido. Entendeu? Isso não tem sentido. Então, o que é adequado? Inverter a coluna. Inverte a coluna e aquela sujeira que está na entrada vai sair sem problema nenhum e não vai passar pelo restante da coluna. Ah, mas isso vai estragar a coluna? Não vai estragar a coluna. As colunas hoje em dia, elas são empacotadas de forma que há uma segurança muito grande, entendeu? Antigamente, os processos de empacotamento poderiam trazer alguma dificuldade, né? Se você inverter a coluna, poderia desestabilizar o leito, né, da coluna, né? Do empacotamento. Mas as colunas hoje em dia elas são extremamente robustas, muito, muito bem empacotadas, entendeu? E por exemplo, a Halo, né, que nós, aí em São Paulo vocês são representantes da Halo, eu uso as colunas da Halo aqui, né, que são as colunas de núcleos sólidos, e no manual de instrução deles, eles mostram como fazer a regeneração, inverte a coluna. A única coisa que eles pedem, não deixe conectada a saída, né, para o detector. Inverte a coluna e põe a saída da coluna com uma tubulação ou direto num becker para recolher aquilo ali, para não deixar passar pelo detector, entendeu? Então, reinverter a coluna não é um problema, entendeu? Porque uma coluna que ainda é nova, ela não está com volume morto, né? Ela não tem um espaço vazio na entrada. Quando tem um espaço vazio, aí é duro, né? Porque você inverte a coluna, ele empurra o empacotamento e ocupa aquele espaço lá na entrada da coluna. Então, ele fica lá na frente e vai ficar com o volume morto, né? Então, coluna que tem já está com volume morto, esquece. Esse tipo de coluna não funciona mais. Eu já tentei algumas coisas aqui, em alguns casos funcionou. Que, né, eu, por exemplo, tenho aqui aquele materialzinho lá do meu cachorro. Eu tô brincando. Isso daqui é um empacotamento, né, de 3 microns de uma UDS-4. Então, o que eu posso fazer? Eu já abri a coluna e já preenchi aquele espaço vazio com o empacotamento, né? Em alguns casos funciona, em outros não funcionam mesmo, tá? Porque aí é alguns outros problemas. Mas ninguém tá aqui para fazer isso. Não vale ficar fazendo a pena. Não vale a pena fazer isso, entendeu? A gente tem que buscar dentro de um laboratório. A gente não pode ter tempo para ficar dando uma de pesquisador, de cientista, essas coisas, né? De louco, né? De ficar fazendo essas coisas. Mas o que eu recomendo, assim, inverter a coluna. Inverter a coluna e passar um solvente mais apolar, né? No caso, se for uma coluna C18. Muitos manuais, eu recolhi várias coisas aqui, né, de diferentes fabricantes. Basicamente, todos eles fazem a mesma sequência de limpeza da coluna, entendeu? Eu, pessoalmente, acho que essa história, passe o solvente mais forte que você estava usando, acetonitrila, não vai resolver. Minha experiência pessoal, tá ok? Desde lá da década de 80, lá, o que eu fazia? Injetava 1 ml de THF, tetrahidrofurano. Entendeu? Não fiquem assustados com o que eu tô falando. Ninguém vai ficar achando aí que eu sou louco, tá?
Mas você injeta ou você coloca como fase móvel?
Não, depende, né? Antigamente, quando lá no passado, tinha um injetor da Waters, que era o U6K e o 6K Injector. E ele tinha um loop grande, de 2 ml, né? Então, eu tinha como injetar uma quantidade grande. Hoje, os loops não são mais desse tamanho, né? Então, era possível fazer isso, mas o mais fácil é pegar um becker, entendeu? Pega um becker com... Primeiro você tem que ter a coluna já sem nenhum tampão, né? Limpa no sentido de ter removido qualquer sal da coluna, ou seja, passando água pela coluna, ok? Como o THF é miscível com água, não vai ter problema. Coloca um becker com 5 ml lá de THF, coloca o filtro, né, do reservatório dentro desse becker e a bomba vai bombear isso daí. Entendeu? Depois que ele ter bombeado uns 2, 3 ml, né, do THF, coloca de volta na água a tubulação e deixa. Isso vai passar pela coluna e possivelmente vai remover bastante coisa, né, apolar, coisas que estão muito retidas na coluna, ok? Isso é possível e funciona bem. A gente, quando está conectado ao detector, a gente vê um monte de picos saindo, né, de coisas que estavam lá presos na coluna, né? Isso funciona legal, isso funciona muito bem no intuito de limpar a coluna, mas a grande recomendação é sim inverter a coluna.
E okay? Roberto, essa lavagem que você faz aí, esse procedimento de lavagem que envolve o THF, você faz com a coluna invertida ou pode ser no sentido normal? É melhor ela invertida?
Invertida, por essa razão. Você sempre tem que pensar o seguinte: a maior parte daquilo que é ruim para a coluna está retido na entrada da coluna.
Certo.
Então, se você vai passar no sentido normal, você vai fazer toda essa contaminação, né, passar pela coluna inteira. Então, é mais adequado você inverter, porque aí o caminho é menor. Ele já sai ali na entrada mesmo e já ali no frente de entrada também, tá? Isso aí é legal. Eu tenho certeza que muita gente faz isso, tá?
Certo.
É que ninguém gosta de falar isso, né? Porque todo mundo tem medo de falar, né? Então, é meio que... Mas é possível fazer isso, sim.
Entendi.
Agora, o importante mesmo é assim, é como nós falamos aqui, são as prevenções, é prever, né? Prever o que pode acontecer e ter essa prevenção. Não é nada complicado fazer isso. E quando acontecer, é seguir o que está no manual da coluna, né? Falar com o fabricante qual seria a melhor forma de fazer essa limpeza, né? Ou quais solventes usar. Eu vejo que é muito... praticamente todos os fabricantes têm o mesmo procedimento, né? Que é usar o hexano, como nós conversamos esses dias. Eu vi que tem vários outros fabricantes que usam o mesmo procedimento. A questão do hexano é que é um pouco demorado, porque você precisa preparar, né, o HPLC e a própria coluna para poder entrar com o hexano, porque o hexano não é miscível com água, não é miscível com outros solventes. Então você tem que entrar com metanol, né, passar água na coluna, passar um metanol, né, ter certeza que tem metanol só na coluna, aí entrar com álcool isopropílico e aí sim entra com o hexano, entendeu? O intuito, na verdade, é entrar com o hexano. O solvente de limpeza é o hexano. Só que para chegar com o hexano, você precisa fazer essa interface, né, de as miscibilidades desses solventes. E para voltar à fase móvel de uso, é fazer o contrário. Álcool isopropílico, metanol, água, e aí você pode usar coluna. Tá ok?
Agora, eu particularmente sou um pouco contra essa parte do hexano. Eu chegaria até o THF, eu não chegaria até o hexano, mas porque eu tive uma experiência...
Não vai ficar fazendo hexano, né? Primeiro que o hexano...
Uma experiência muito ruim com o hexano.
Em relação à sílica, não tem problema. O hexano não vai estragar a sílica. Porque nós temos que imaginar que é o seguinte: qual é a fase móvel que é usada mais comumente para fazer fase normal? Qual é o solvente? É o hexano. É o hexano. O hexano é usado com sílica pura, ok? A preocupação é se o hexano vai começar a quebrar as ligações, né, dos grupos funcionais da coluna. É só isso que pode acontecer. Não, sim. Só isso não, né? Tudo isso, né?
Vai acabar isso, então.
Isso não vai acontecer se você deixar passando horas e horas, isso. Entendeu? Porque ele começa a competir, né, com essas ligações. Não tem que ter receio para essas coisas, entendeu? Porque, assim, agora, volta aí uma questão também, né? Uma vez que você faz, como é que você sabe como é que está a performance da coluna?
Aí, isso é uma coisa que eu te pergunto.
É o histórico da coluna, né? Aqui no laboratório, como eu já disse em outros podcasts, nós temos aqui um histórico de cada coluna. Cada coluna, ela é avaliada antes de ser usada e também depois. Toda coluna que nós retiramos aqui no nosso estoque de colunas, nós sabemos que ela foi limpa e que ela está com a eficiência calculada. Entendeu? Nenhuma coluna que está no estoque está assim. Somente as colunas que estão em uso dentro do laboratório que tem, elas estão em uso, né? E é outro 500, né? Mas o que nós muito fazemos aqui é calcular a cada vez que a coluna é usada, calcula, limpa-se a coluna e calcula a eficiência da coluna. Porque depois de uma limpeza dessa, você pode ficar na dúvida, e aí, como é que está? Horas. Se você tiver aí uma amostra para fazer um teste de eficiência, acabou. Como é que você pode fazer o teste de eficiência? Você pode procurar um fornecedor, que nós somos também, de padrões, né, para fazer eficiência de coluna. Ou então você pode estabelecer internamente uma substância ou duas substâncias para fazer a eficiência e calcular a resolução. Porque quando a gente faz uma limpeza dessa, a eficiência pode não estar ruim, mas a gente não sabe como é que ela vai estar em termos de separação mesmo. Então é importante fazer um teste de resolução, entendeu?
Certo.
Então, bom, você vê que é muita coisa que tem que ser feita, né?
Claro.
Por isso que muitas empresas, elas praticamente trocam a coluna para não ter que passar por tudo isso, né? Mas não pode esquecer que isso é um custo muito elevado, né?
Sim.
Muitas colunas que pode-se entender que elas não sejam boas, elas estão boas, né? Então, esses dias, por exemplo, a gente tem as colunas que são tiradas de uso, e por acaso eu vi uma, né, no estoque de fora de uso, e achei essa coluna, não sei não, vou testá-la novamente. A coluna estava boa, por alguma razão o teste que foi zero não foi bom, e tiraram ela de uso, né? Então, coluna, a parte é muito cara, tá? Assim, se você for ver, só no estoque que nós temos aqui de coluna, né, é um valor muito grande. Então, a gente tem que cuidar desse, né, desse ativo, né, de forma correta. Não só pelo custo, mas, lógico, pelo que pode acontecer numa separação.
E você diria que o procedimento de limpeza de coluna ou a inversão da coluna já são mecanismos, já são procedimentos já eficientes, eficazes para manter a vida útil da sua coluna? Ou você também ainda defende, né, que um bom preparo de amostras nunca tem que ser ligado e que de repente o filtro tem que ser mantido?
Não, Lucas, isso não dá para fugir disso, né?
Sim.
A gente está supondo que toda essa preparação ela esteja de acordo, né? Por isso que no início dessa nossa conversa eu trouxe essa questão. Há uma necessidade de se desenvolver um preparo de amostra que ele seja adequado depois na cromatografia.
Isso. Na verdade, sim. O que eu quis dizer é justamente isso, né? Que tudo isso é um conjunto completo. Né? E que nada disso tem que ser tirado da equação.
Então,
nunca vai substituir um bom preparo de amostras, né? E é sempre muito importante que você tenha a maior quantidade possível de metodologias e procedimentos para manter a vida, a durabilidade da sua coluna, né? E esses são procedimentos que a gente trouxe hoje, né? São ideias que a gente trouxe hoje para, de repente, fazer com que a vida útil da sua coluna seja aumentada, né?
Uma coisa extremamente importante que eu esqueci de falar aqui: toda vez que você for fazer uma limpeza de coluna, não se deve fazer com fluxo elevado. O que é um fluxo elevado? 0,5 já é elevado. Você tem que fazer com fluxo baixo, 0,1, 0,2 ml por minuto. Por quê? Porque você precisa fazer com que haja tempo, né, que a fase móvel, aqui a gente quer o contrário, né, que ela permeie vagarosamente todos os poros das partículas. Se você usa um fluxo muito alto, você não vai conseguir fazer isso de forma adequada. Então, tem que ser feito de numa condição de fluxo baixo.
Legal.
Eu diria, senhora, eu recomendaria que empresas que têm muitas colunas deveria, se é que já não tem, né, pelo menos ali algumas pessoas, uma ou duas pessoas, para lidar com limpeza de coluna. Ter um cromatógrafo, ter pelo menos uma bomba e um injetor, né, um cromatógrafo mais simples para fazer esse trabalho, entendeu?
Vocês têm um cromatógrafo bem antiguinho aí, né, que vocês deixam dedicado para isso?
Dedica para isso, né? Na verdade, a eficiência nós não conseguimos mais fazer nele, porque hoje todas as colunas elas têm uma eficiência muito elevada. Se lembra do nosso podcast de eficiência, entendeu?
Sim.
Do extra volume, né, do volume extra fornecido pelo equipamento, que influencia diretamente na eficiência. Para você reproduzir a eficiência de uma coluna, você precisa fazer isso num equipamento adequado, que seja preparado realmente para isso, em termos de tubulações, em termos de célula de fluxo e do injetor. Certo?
Certo. Mais alguma coisa?
Não, cara, eu cansei de falar com você. Não agora foi...
Por hoje, né? Por hoje. A gente vai gravar vários.
Tô pensando no próximo a gente falar sobre Ion Par.
Ah, legal. Isso daí é muito bom. Isso daí é
muito
importante.
Bom, porque o Ion Par tem tudo a ver com isso que nós estamos falando de vida de coluna, né?
Exatamente.
Porque existem situações na qual não tem jeito. A coluna vai ser meio que danificada de forma consciente, principalmente quando a gente usa Ion Par, né? O Ion Par, ele, né, no momento que a gente for falar de Ion Par, a gente vai deixar isso claro. Normalmente as colunas que usam Ion Par, elas vão ter que ser dedicadas agora para aquele tipo de aplicação, porque o leito da coluna, né, os grupos funcionais são alterados, são modificados e dificilmente a gente consegue recuperá-los.
Certo.
Okay? Mas esse é um caso para a gente falar em um par.
Beleza. Muito obrigado pela aula, senhor Roberto. E muito obrigado a você que... Pô, foi uma aula, cara.
Foi isso, cara. Todo mundo que tá aí, todo mundo que tá escutando já sabe. Pô, esse cara vem falar que a gente já sabe.
Eu duvido. Isso daí foi uma aula, Roberto. E, bom, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Caso você tenha sugestões de ideias, né, de tópicos aqui, de temas para a gente conversar, sinta-se à vontade para mandar em todas as nossas redes sociais esse tipo de sugestão. E eu aguardo você no próximo episódio. Muito obrigado, tchau, tchau. Até mais.
Tchau, tchau.
Valeu, Roberto. Tchau, tchau.